está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 9 de setembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Preços dos combustíveis, passagens aéreas e contas de telefone têm queda.
E Brasil registra inflação negativa pelo segundo mês seguido. Márcia Fernandes.
Queda foi de 0,36% em agosto.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Prejuízos que vão além da questão ambiental.
Em época de seca, vamos dar dicas de cuidados com o manejo do fogo. Cleide Lopes.
As queimadas também podem interromper o fornecimento de energia elétrica em serviços essenciais.
Na semana em que a primeira transmissão de rádio no Brasil completou 100 anos...
Vamos falar sobre este meio de comunicação e as ações do governo na área em uma entrevista ao vivo com o secretário de radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Semana histórica para o Brasil, comemoramos 100 anos da primeira transmissão de rádio no país.
Uma das principais características deste veículo de comunicação é a proximidade com o cidadão, seja para entreter ou para informar.
Ao som de O Guarani, de Carlos Gomes, brasileiros de norte a sul do Brasil, até hoje ficam sabendo aqui na Voz do Brasil dos principais acontecimentos do país.
Continua. Hoje o rádio está se modernizando, ganhando outros contornos e formatos, mas segue firme em sua missão inicial.
E nós vamos conversar ao vivo sobre esse assunto com o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Secretário, qual a importância do rádio para o país?
O rádio, ele é o primeiro meio de comunicação de massa eletrônico do nosso país. Ele tem uma função muito estratégica, porque ele cuida da integração da comunicação no país em língua portuguesa, né? Ele presta serviço à população brasileira, ele entretém, ele informa com credibilidade e ele presta serviços no sentido que ele promove o desenvolvimento local. O rádio, ele é muito preso à comunidade local. E esse papel dele, tanto do ponto de vista do desenvolvimento local, como também de formar rede em caráter nacional, na nossa língua, promovendo a nossa cultura, o desenvolvimento do nosso país, é fundamental para o Brasil.
Vamos traçar, então, um panorama da realidade do rádio atualmente, secretário? Quantas emissoras estão vigentes? Que tipos?
Hoje, nós temos em torno de 10 mil emissoras de rádio no país, né? Entre emissoras FM, nós temos em torno de 4 mil estações FM. Nós temos em torno de 1.700 emissoras AM. E temos outras 4 mil emissoras de rádios comunitárias no Brasil. O serviço está presente em todas as unidades da federação e nas diferentes modalidades do serviço. Temos modalidades comerciais, que prestam serviços, realizam a publicidade comercial. Temos emissoras educativas, que têm função de promover a educação para a população brasileira. E também as emissoras comunitárias, que têm um caráter muito atrelado à comunidade onde está presente.
Secretário, e que ações têm sido adotadas para modernizar a radiodifusão e desburocratizar processos nessa área?
Isso, essa é uma temática muito importante para o Ministério das Comunicações. A desburocratização, a melhoria do ambiente de negócios da radiodifusão. A radiodifusão ela sempre foi caracterizada por um ambiente muito burocratizado, lento, demorado, os processos vagarosos, demoravam anos dentro do Ministério das Comunicações, e na nossa gestão a gente tem procurado dinamizar os processos e reduzir o tempo dos processos dentro do Ministério das Comunicações. Por exemplo, né, uma ação próxima que faremos ainda esse mês é converter mais de 100 normas, portarias, regras do Ministério das Comunicações em uma única portaria. Hoje, um radiodifusor, quando ele vai solicitar, ele tem que manipular um conjunto enorme de portarias, regras de diferentes anos. Isso é muito difícil para o radiodifusor em todo o país. A gente vai converter isso, fazer uma consolidação numa única norma do Ministério das Comunicações.
Isso facilita o surgimento de novas emissoras?
Isso, com certeza. A desburocratização que a gente está fazendo, junto com essa simplificação regulatória, né, torna muito mais simples a compreensão do que precisa ser feito para se tornar um radiodifusor e, para aqueles que já são radiodifusores, o que precisa ser feito para cumprir com a legislação de radiodifusão. Isso vai ser um ganho assustador para o setor de radiodifusão.
Agora, secretária, a migração de rádios de AM para FM é uma demanda das próprias emissoras. Quais os ganhos com essa medida e por que, que essa migração é importante?
Exato. Hoje estamos falando de 100 anos de rádio. Estamos falando de uma data histórica. As primeiras emissoras que construíram o sistema de comunicação no Brasil foram as emissoras AM. Ocorre que esses pioneiros, eles estavam antigamente nos arredores das cidades, nas periferias, porque as antenas da AM são muito grandes, demandam bastante terreno para se colocar uma antena AM. A cidade se aproximou desses transmissores. E ao se aproximar, a cidade leva ruído à transmissão AM. E isso piora a qualidade do serviço AM, dificultando a audiência. Agora a gente no Ministério das Comunicações está acelerando o processo de migração do AM para FM, dando oportunidade para esses pioneiros continuarem a prestar seus serviços relevantes à população brasileira. E ao migrar para o AM, eles garantem melhor qualidade de som para os seus ouvintes, né? Trazem competição para o mercado de AM, e a gente quer concluir todo esse processo de migração do AM para FM ainda esse ano.
Mas isso significa que as emissoras AM vão deixar de existir?
De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Aquelas emissoras que desejarem continuar no AM, e aí é importante a gente mencionar que isso é necessário. O Brasil é um país continental, um território muito grande. As transmissões AM são importantes para que a gente possa cuidar de cobertura de serviços em grandes áreas remotas. E aí, para essas áreas remotas, a gente vai manter o AM.
Secretário, em 2020, o Ministério das Comunicações regulamentou o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal. O que é que isso significa na prática? A oferta de rádios na região vai ser ampliada? Como é que é hoje?
Isso significa um salto enorme para a região. Nós fizemos um processo de chamamento para o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal em 270 cidades da Amazônia Legal. Em 180 não existia, acredite, em 2020, nenhuma emissora de rádio. Com esse processo, a gente consegue levar e aumentar o acesso à informação, a divulgação de notícias, de entretenimento por meio de rádio na Amazônia Legal, levando rádio para essas 180 cidades que não tinham sequer rádio.
Estamos conversando com o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Secretário, o senhor falou no começo um pouco sobre as rádios comunitárias, que é um filão, vamos dizer assim, né? Uma questão mais específica. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o aumento do número de rádios comunitárias no país, o que, que vem contribuindo para isso?
Isso. Rádio comunitária é voltado para um público muito específico, que é a comunidade em torno de onde está a emissora. Nós fizemos no ano passado a atualização do Plano Nacional de Outorgas. Nesse Plano Nacional de Outorgas, a gente pegou todos os pedidos que existiam no Ministério das Comunicações, atualizamos o plano e iniciamos o processo dos editais. Nós vamos incluir, durante esse ano, são 6 editais para 430 municípios, né? E muitos deles não havia nenhuma rádio comunitária que passará até o serviço.
Agora, secretário, vamos falar um pouquinho aí de TV. Agora sobre o serviço de televisão. O Brasil está avançando com a digitalização do sinal de TV?
Estamos. E aí eu posso dizer que não só no rádio, mas na televisão, o Brasil é uma referência no mundo. Estive recentemente no Japão e estive lá falando do processo de digitalização no país, de duas vertentes. Primeiro, para desligar a televisão analógica. Temos até a data de 2023 para desligar a televisão analógica. E segundo, para implantar um novo padrão de televisão do país, que é a televisão 3.0. E foi muito gratificante ver profissionais japoneses saudando a radiodifusão brasileira pelo desenvolvimento que tem feito em direção à televisão digital.
Pois é, secretário. Como é que os novos canais digitais vão chegar para a população? Como é que eles contribuem, inclusive, para o acesso à informação, né?
Isso. No Ministério das Comunicações, nós criamos um programa Digitaliza Brasil. Nesse programa, o governo federal está investindo 850 milhões de reais para levar a televisão digital a 1.638 municípios pequenos do Brasil. Nesse município, normalmente, a gente tem um canal de televisão. A gente vai passar a ter 8. Isso aumenta muito o acesso à informação para essa população.
Secretário, como é que o senhor vê o futuro da radiodifusão no país? Bem rapidinho para a gente.
O futuro da radiodifusão no país é o seu presente. É continuar prestando serviço de qualidade, informação com credibilidade, promovendo a nossa cultura e fazendo isso tudo gratuitamente para a população brasileira.
Tá bem, nós acabamos de conversar ao vivo com o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Secretário, a gente agradece muito a sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado.
A inflação no Brasil ficou negativa em agosto em 0,36%.
Isso significa que, no geral, os preços caíram mais do que subiram.
É o segundo mês seguido que o país registra deflação.
O preço mais baixo do combustível nas bombas ajudou a derrubar a inflação em agosto. A queda foi de 0,36%. Em agosto do ano passado, o mesmo índice teve uma alta de 0,87%. O setor de transportes foi o que apresentou maior deflação em agosto. A queda foi puxada principalmente pela redução do preço da gasolina, que caiu mais de 11%. Mas houve queda também no preço do gás veicular, do óleo diesel e do etanol. E depois de 4 meses em alta, os preços das passagens aéreas recuaram em 12%. O gerente de IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Pedro Kislanov, comentou o resultado.
Foi o segundo mês consecutivo com deflação, lembrando que em julho a taxa havia sido de menos 0,68%. Assim como já havia acontecido em julho, o resultado de agosto foi influenciado principalmente pela queda do grupo dos transportes. O outro grupo a apresentar queda foi comunicação, principalmente por conta da redução dos planos de telefonia fixa e de telefonia móvel.
O setor de alimentação e bebidas apresentou alta de 0,24%. O índice foi menor que em julho, quando a inflação neste setor chegou a 1,3%, como explicou o gerente do IBGE, Pedro Kislanov.
Isso porque os preços dos alimentos para consumo no domicílio ficaram praticamente estáveis. O leite, que havia sido um dos principais componentes de alta nos últimos meses, teve um recuo de preços, né, de 1,78%, isso contribuiu para a desaceleração observada na passagem de julho para agosto.
O especialista em administração financeira, Deibson Carvalho, disse que a deflação apresentada em agosto ajuda o país a atingir a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.
A meta de inflação do governo federal para 2022, definida pelo Conselho Monetário Nacional, foi de 3,5%, com um intervalo para mais e para menos de 1,5%. Então, tudo que acontecer entre 1,5% e 4,5% está dentro daquilo que foi imaginado. Com a deflação em agosto, a meta da inflação definida pelo Conselho Monetário já está enquadrada, né, naquilo que foi planejado.
De acordo com o IBGE, no ano, a inflação acumulada foi de 4,39%. Reportagem Márcia Fernandes.
O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de um ato para marcar a sanção da nova lei da laqueadura, que modificou o acesso de mulheres e homens a procedimentos de esterilização.
A nova lei reduz a idade mínima e retira a necessidade de autorização de maridos e esposas para que sejam feitas laqueaduras de trompas e vasectomias.
Deputadas que ajudaram a aprovar o projeto e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, participaram do evento com o presidente.
O presidente Bolsonaro explicou os detalhes do projeto.
As mulheres não precisam mais pedir autorização para o marido para fazer laqueadura. Homem, você vai pedir para a esposa para fazer vasectomia. Outra, passa de 25 para 21 anos de idade. E uma outra também, no momento do parto, a mulher pode fazer a tua laqueadura.
Na oportunidade, o presidente também sancionou outro projeto, que cria a campanha Agosto Lilás.
O objetivo é fazer anualmente um mês de alerta contra todas as formas de violência contra a mulher.
A vida é a melhor escolha. Esse é o lema da campanha Setembro Amarelo deste ano de prevenção ao suicídio.
Amanhã é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e nós vamos falar agora sobre como é possível ajudar pessoas a saírem dessa situação.
Priscila Oliveira, hoje com 37 anos, e a irmã, 2 anos mais velha, enfrentaram situações difíceis durante a infância e adolescência. A irmã tirou a própria vida, mas Priscila optou por continuar e conta que foi fundamental a ajuda que recebeu.
Conversava muito com outras pessoas, é muito importante você se abrir com outras pessoas para desabafar, mostrar como está a sua situação. Às vezes a gente acha que é o fim, que é o seu problema maior do mundo, mas eu busquei ajuda profissional, busquei ajuda na psicanálise também. É muito importante, a saúde mental é muito importante nessa hora.
Cerca de 14 mil pessoas tiram a própria vida por ano no Brasil, e esse número chega a 1 milhão de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. As causas que levam ao suicídio são variadas. De acordo com a psiquiatra Fernanda Benquerer, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Mas é possível perceber sinais que aumentam o risco de suicídio.
Transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtorno psicótico, eles são fatores de risco. Só que o risco ele não é um fator isolado. Então tem todo um contexto, uma história de vida, traço de personalidade. Algumas pessoas são mais impulsivas, têm um risco maior. Bullying, cyberbullying, geralmente as pessoas vítimas de violência, de qualquer tipo de violência, tem um risco aumentado de também desenvolver um transtorno ou de chegar a um comportamento suicida.
Para ampliar os cuidados com a saúde mental dos brasileiros pelo Sistema Único de Saúde, o governo federal está investindo mais de 45 milhões de reais em ações que vão desde teleconsultas ao acolhimento a pessoas com sintomas de ansiedade e depressão. Buscar ajuda adequada e em tempo oportuno contribui para a prevenção do suicídio, como ressalta a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Rodrigues Brito.
Não ignore se você perceber que seu filho, ou seu esposo, seu companheiro, seu familiar, seu colega de trabalho, apresente a necessidade de procurar uma ajuda profissional. Não tenha preconceito. Aquela história de que o profissional da saúde mental é para louco, não é. Não deixe que a situação se agrave para procurar ajuda.
É possível buscar ajuda e orientações nos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, ou mesmo nas Unidades Básicas de Saúde. Além disso, o CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária e gratuita pessoas que querem e precisam conversar. É só procurar um posto de atendimento ou discar 188 a qualquer hora do dia. Reportagem Natália Koslick.
As queimadas, além de prejudicarem o meio ambiente, podem trazer outras complicações.
A fumaça pode levar à interrupção do fornecimento de energia elétrica, por exemplo, e com isso comprometer serviços essenciais, como o trabalho em indústrias e hospitais.
Por isso, é importante redobrar os cuidados com o manejo do fogo nessa época de seca.
Vamos ouvir algumas dicas na reportagem de Cleide Lopes.
A combinação de altas temperaturas, baixa umidade do ar e ventos fortes, comuns nessa época do ano, favorece a propagação das queimadas. No Cerrado, por exemplo, o período crítico do fogo começou em julho e segue até o início de outubro. Segundo o subcoordenador, no grupamento de proteção ambiental do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Major Bruno Marcelino, nesse período são cerca de 200 chamados diários para combater focos de incêndio, a maioria deles provocados por ação humana.
Manejo agropastoril, queima de lixo, entulho, resto de poda, que a pessoa vai fazer uma queima pela ação do vento e pelas características da vegetação que está muito ressecada, então esse fogo facilmente ele foge do controle. Então ela é sempre ou quase sempre de uma ação humana com uso indevido do fogo.
O ICMBio, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, também atua na prevenção de queimadas nas 334 unidades de conservação espalhadas pelo Brasil. Brasil. No ano passado, 860 mil hectares de vegetação foram atingidos pelo fogo. Nesse ano, a expectativa é que o número seja menor por conta das ações que estão sendo adotadas pelo Instituto. É o que detalha o coordenador de prevenção e combate a incêndios do ICMBio, João Paulo Morita.
A gente aumentou as ações de prevenção, estamos dando continuidade à formação dos brigadistas, formação dos servidores e adquirindo equipamentos e novas tecnologias para fazer frente a esse problema.
As queimadas trazem prejuízos não só ao meio ambiente, elas também podem provocar o desligamento de linhas de transmissão e interromper o fornecimento de energia elétrica em residências, indústrias, hospitais e outros serviços essenciais. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, no ano passado, 823 linhas sofreram desligamento devido a problemas causados por queimadas e focos de calor. Ricardo Ábido, gerente de linhas de transmissão de Furnas, empresa que opera mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, explica como isso acontece.
A queimada, ela gera fumaça, fuligem, é um material condutivo, faz com que a rigidez dielétrica do ar, ou seja, a sua capacidade de isolação, seja reduzida. Com isso, podem ocorrer curtos-circuitos do cabo condutor da linha de transmissão para o solo, acarretando o desligamento da linha de transmissão.
Para evitar queimadas, algumas dicas. Nunca queime o lixo doméstico, folhas secas e entulhos. Não jogue pontas de cigarro acesas. Evite queimar pastagens. Acampou? Apague a fogueira com água ou abafe com terra. Qualquer pessoa pode denunciar queimadas ilegais ou focos de calor pelo número 0800 025 2555 ou pelo 193 do Corpo de Bombeiros. Reportagem Cleide Lopes.
No mês passado, a gente contou aqui na Voz do Brasil a história de duas estudantes de cursos técnicos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul.
Com o apoio do Programa de Iniciação Científica Júnior do CNPq, elas desenvolveram um modelo de absorvente íntimo barato e sustentável.
E a gente traz essa história de volta hoje.
Pois é, Mariana, isso porque a pesquisa delas foi reconhecida internacionalmente.
Elas foram premiadas em um evento na Suécia.
This year's Diploma of Excellence goes to Brazil!
E foi assim que o Brasil foi destaque na competição internacional Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, capital da Suécia. As estudantes Camille Pereira dos Santos e Laura Drebes, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, concorreram com jovens de outros 36 países e conquistaram o segundo lugar. Elas desenvolveram absorventes higiênicos ambientalmente sustentáveis e que custam em média 2 centavos para serem produzidos. Camille explica que a ideia para a pesquisa surgiu de uma conversa com a mãe.
Eu acabei descobrindo que, quando mais jovem, a minha mãe não tinha acesso nem mesmo aos absorventes convencionais. E essa, então, foi a primeira vez que eu me deparei com a questão da pobreza menstrual, que é um problema que afeta milhares de mulheres ao redor do mundo.
As estudantes foram as únicas representantes do Brasil no prêmio. Os participantes da final são os campeões das etapas nacionais de cada país. Para a estudante Laura Drebe, representar o Brasil e sair vitoriosa é mais que um sonho realizado.
É sentimento de muito orgulho, de muita honra poder levar não só o nome das nossas cidades, o nosso IFRS, mas também representar o nosso país internacionalmente, né?
Orientadas pela professora Flávia Tradoschi, Camille e Laura apresentaram um protótipo de absorvente utilizando subprodutos industriais da região do litoral norte, no Rio Grande do Sul, como fibras de Palmeira Jussara. Também aproveitaram resíduos da indústria farmacêutica, como cápsula de medicamentos, para criar um biofilme que envolve a parte interna do absorvente. Para a professora Flávia, o prêmio vai ajudar na implementação do projeto.
O prêmio vai ajudar e muito na implementação desse projeto. Muitas empresas e investidores estão entrando em contato e a gente acredita que possa estabelecer ótimas parcerias.
Realizado premiado anualmente desde 1997, o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo é uma competição mundial para estudantes entre 15 e 20 anos que desenvolvem pesquisas capazes de solucionar problemas hídricos. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo valida a competência do TCU para fiscalizar a aplicação de recursos do Fundeb.
TST determina que rede de supermercados faça escala para que trabalhadoras tenham o descanso quinzenal aos domingos.
Partidos, coligações e candidatos já podem enviar prestação de contas parcial para a Justiça Eleitoral.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
TCU é competente para fiscalizar a aplicação pelos estados, DF e municípios dos recursos do Fundeb, que receberem complementação da União.
A decisão foi tomada pelo STF em sessão virtual. Fábio Ruas.
A ação foi proposta pelo Partido Solidariedade, que pedia ao Supremo Tribunal Federal para afastar dispositivos de normas que atribuem ao Tribunal de Contas da União o poder de realizar a fiscalização dos Fundos Constitucionais de Educação Pública, antigo Fundef, atual Fundeb. Mas o relator ministro Ricardo Lewandowski se posicionou pela improcedência do pedido. Para ele, não há dúvidas de que os recursos destinados à complementação do Fundeb são de titularidade da União e, portanto, cabe ao TCU fiscalizar a sua aplicação.
O grupo financeiro Opportunity não poderá se habilitar como parte interessada em processo derivado da operação Satyagraha, que apurou o esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro.
Essa decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
Inicialmente, em decisão individual, o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca deu provimento ao recurso especial do empresário Najim Narras e determinou a devolução de todos os bens descritos no processo diante de decisão anterior do STJ, que decretou a nulidade de busca e apreensão no âmbito da Satyagraha em 2015. Agora, o Opportunity pediu ingresso nos autos e alegou que o pleito tratava da figura do interessado, porque o resultado do julgamento surtiria efeitos em outro inquérito. Esse sim contra o grupo financeiro, mas a quinta turma do STJ indeferiu o pedido. Para o ministro, o Código de Processo Penal só prevê uma hipótese de intervenção de terceiros nas ações penais públicas, no caso do assistente de acusação.
TST decide que trabalhadoras de supermercado têm direito a descanso quinzenal remunerado aos domingos.
O objetivo é proteger a saúde da mulher, Samanta Flor.
O caso teve início em ação civil coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Palhoça e região em Santa Catarina contra uma rede de supermercados. O pedido foi amparado no artigo da CLT, que prevê o repouso quinzenal aos domingos como forma de proteção ao trabalho da mulher. A subseção 1 e dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho concluiu de forma unânime que a garantia de uma escala de revezamento quinzenal para folga aos domingos para as mulheres deve prevalecer sobre a norma geral dos trabalhadores do comércio em geral.
Partidos, coligações e candidatos devem enviar à Justiça Eleitoral até terça-feira, dia 13, a prestação de contas eleitorais parcial do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A entrega, que deve ser feita por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, teve início nesta sexta-feira. Mayra Alves.
Na prestação de contas parcial, os partidos, coligações e candidatos devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral o registro de movimentação financeira e de bens estimáveis em dinheiro ocorrida desde o início da campanha, em 16 de agosto até 8 de setembro. A partir do dia 15 de setembro, todas essas informações apresentadas poderão ser consultadas no site Divulga Candicontas.
Justiça Federal determina a suspensão de oferta de cursos por faculdade irregular em Alagoas.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, Janaína Alves.
De acordo com a decisão liminar, uma faculdade particular de Salvador estava oferecendo cursos na modalidade EAD em Alagoas, mesmo estando credenciada pelo Ministério da Educação para ofertar cursos apenas na modalidade presencial na Bahia. Além disso, o Ministério Público Federal apontou que a instituição de ensino expediu comunicados de conclusão de curso de serviço social sem ter qualquer validade jurídica.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vai analisar 8 propostas para agilizar e modernizar processos tributários.
Sancionada a lei que reduz idade para laqueadura e vasectomia.
Prédio do Congresso Nacional fica iluminado de amarelo em apoio à campanha de prevenção ao suicídio.
Boa noite.
Boa noite.
A reforma dos processos tributários apresentada ao Senado por uma comissão de juristas conta com 8 propostas que serão analisadas pelo Congresso individualmente. As propostas modificam regras no Imposto de Renda, no Código de Defesa do Consumidor e no Código Tributário Nacional, entre outros temas.
A ideia da atualização é incentivar a busca do consenso e agilizar o julgamento de disputas sobre impostos. Reportagem de Roberto Fragoso.
A comissão de juristas criada para atualizar os processos administrativos e tributários apresentou 8 anteprojetos tratando das disputas sobre cobranças de impostos. Entre as sugestões estão mudanças na legislação do Imposto de Renda, no Código de Defesa do Consumidor e no Código Tributário Nacional, além de novas leis de execução fiscal, de custas judiciais, de processo administrativo tributário, de arbitragem, de mediação e consulta tributária. Também foram apresentados 2 anteprojetos de lei complementar, um de prevenção de litígios e um Código de Defesa do Contribuinte. O relator da área de processo tributário, Marcos Gomes, do Conselho Nacional de Justiça, diz que o objetivo principal é ampliar o uso de soluções administrativas, desafogando o judiciário e agilizando as decisões.
De forma bastante segura, firme, com apreço pelo respeito ao Estado Democrático de Direito, as premissas da ampla defesa do contraditório. Todos os projetos de processo tributário tiveram como premissa a consensualidade e a ampliação do direito de defesa, as garantias dos contribuintes, sem descuidar da fazenda pública, dos recursos públicos que são a base, o alicerce para o cumprimento das decisões fundamentais da Carta Constitucional.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, destacou que os processos tributários são os que mais se acumulam sem julgamento.
Taxa de congestionamento de 90%, ou seja, 100 processos de execução, tramitaram no ano 2021 apenas 10 processos foram baixados. Então, o número excessivo desses processos indicavam que nós tínhamos que ir ao encontro, né, da promessa constitucional de que todo cidadão tem direito de uma duração razoável dos processos com relação às suas questões.
O Código de Defesa do Contribuinte foi construído com base em princípios como a melhoria do relacionamento entre o fisco e o cidadão, presunção da boa-fé, repressão da evasão fiscal e incentivo aos bons pagadores.
E foi promulgada a lei que aumenta temporariamente a tributação de bancos, corretoras de câmbio e seguradoras.
A contribuição social sobre o lucro líquido subirá 1 ponto percentual até o fim deste ano. Repórter Bruno Lourenço.
Companhias de seguro e de capitalização, além de corretoras de câmbio, pagarão taxa de 16% e não mais de 15% de contribuição social sobre o lucro líquido. Já a alíquota dos bancos sobe de 20% para 21%. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que a elevação temporária deve garantir R$ 244 milhões de reais neste ano para a Seguridade Social e programas sociais.
O atual aumento em 1 ponto percentual não é confiscatório, na medida em que somente será devida em hipótese de lucro. só vai ter contribuição, só vai tirar de quem já ganha muito se houver lucro. E os bancos já lucram demais, portanto, é uma coisa pequena e que é importante. Será usado com a Previdência Social, Assistência Social e Saúde.
A lei é derivada de medida provisória editada em abril e aprovada pelo Congresso Nacional em agosto.
Foi sancionada a redução da idade para o procedimento de esterilização voluntária, a laqueadura ou a vasectomia, com a dispensa de autorização do cônjuge, além da permissão para a laqueadura já no parto. Mas atenção, a lei somente entra em vigor em março de 2023.
Vantagens da esterilização cirúrgica foram apontadas na votação da proposta no Senado. Repórter Janaína Araújo.
Já é lei a idade mínima de 21 anos para procedimento de esterilização voluntária e a dispensa de autorização de cônjuge para realizá-lo. Sancionada em 2 de setembro, a nova legislação, que entra em vigor em 180 dias, alterou a lei de 1996, que trata do planejamento familiar, a fim de reduzir a idade anterior, que era de 25 anos, para homens e mulheres. O novo limite mínimo não vale para quem tem ao menos 2 filhos vivos. Outra novidade da lei é a permissão para que a laqueadura possa ser feita durante o parto. Na votação da proposta no Senado, a relatora, a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, chamou a atenção para os benefícios dessa medida.
A iniciativa não apenas aumentará o acesso ao método, mas também impedirá que a mulher se submeta a 2 internações hospitalares e a 2 procedimentos médicos que poderiam ser realizados simultaneamente.
A relatora avalia que facilitar o acesso da população aos métodos contraceptivos é uma forma de garantir os direitos à vida, à liberdade, ao trabalho e à educação. Ela ainda ponderou que a esterilização cirúrgica é um método contraceptivo permanente e considerado um dos mais efetivos em homens e mulheres, com baixa incidência de falhas.
Uma sessão temática do Senado na próxima terça-feira vai discutir as propostas que o Brasil deve apresentar na Conferência do Clima das Nações Unidas em novembro, a COP27.
Os senadores também vão analisar se o país cumpriu os compromissos firmados na conferência do ano passado. Repórter Yara Farias Borges.
Por iniciativa do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, a sessão de debates temáticos vai discutir as propostas do Brasil para a COP27, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá de 7 a 18 de novembro no Egito, bem como o cumprimento das metas que o Brasil assumiu na COP26, realizada no ano passado na Escócia, como explicou o senador Nelsinho Trade, do PSD sul-mato-grossense.
A realização de sessão de debates temático destinada a discutir o cumprimento das metas da NDC brasileira pactuada na COP26 e os desafios e propostas do Brasil para a COP27.
Participarão do debate especialistas em clima, biodiversidade e sustentabilidade. A sessão semipresencial está marcada para terça-feira, às 9 horas, no plenário do Senado.
A campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio chegou ao Congresso. O prédio do Parlamento ficará iluminado na cor amarela em referência à campanha até o dia 12 de setembro.
O Setembro Amarelo tem o objetivo de unir forças de toda a sociedade para ajudar os que passam por momentos difíceis, como na depressão. O acolhimento é um dos caminhos. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A campanha Setembro Amarelo, organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização da Vida, tem por objetivo a prevenção ao suicídio. Adriana Gouveia, voluntária do CVV, destaca que esse é um tema que deve ter a atenção de toda a sociedade.
E que não só as instituições ou os profissionais da área podem fazer esse serviço de prevenção, mas você e eu, pessoas comuns, também podemos fazer parte dessa união de esforços de prevenção do suicídio.
O senador e médico Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, concorda com a necessidade de atenção ao tema do suicídio.
É um tema que habitualmente se foge para não se falar nele, mas que, com os estudos atuais, ele deve ser abordado para ser abortado.
O prédio do Congresso Nacional ficará iluminado em amarelo até 12 de setembro em apoio à campanha. O CVV oferece atendimento gratuito e anônimo 24 horas por dia pelo telefone 188 e pelo site cvv.org.br.
Música.
com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
O TCU fez acompanhamento para avaliar as atividades desenvolvidas pelo Sistema S, que é formado por mais de 200 entidades, como SENAI, SESI ou SENAC. A auditoria identificou alguns problemas. Foram constatadas, por exemplo, 101 contratações irregulares de empresas de dirigentes ou funcionários das entidades do Sistema S. Os auditores também apontaram 109 contratações irregulares de parentes para ocupar empregos nessas entidades. O TCU orientou ao grupo que essas contratações afrontam os regulamentos de licitação e contrato das entidades. Por outro lado, o Sistema S cumpriu os limites para as despesas das unidades regionais nas áreas finalísticas e nenhuma entidade extrapolou os limites de tolerância para as prestações de contas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Orçamento de 2023 tem correção pela inflação de despesas com ações de saúde.
Comissão aprova projeto que permite que polícia retire invasores de propriedade.
Ex-presidentes defendem a democracia nos 200 anos da independência do Brasil.
Boa noite. Os ex-presidentes José Sarney e Michel Temer destacam a democracia como principal legado da independência do país. Quem conta é o repórter José Carlos Oliveira.
Os dois ex-presidentes da República que compareceram à sessão solene do Congresso Nacional sobre os 200 anos da independência do Brasil reforçaram o compromisso institucional do país com a democracia. Primeiro presidente após a ditadura militar, já sob as diretrizes da nova Constituição de 1988, José Sarney afirmou que o Brasil conta com os instrumentos legais para superar autoritarismos e reforçar os direitos humanos.
Testemunhei momentos muito difíceis do país, sobretudo implantar a democracia depois de um regime autoritário. Não foi uma tarefa fácil e fizemos uma Constituição em absoluta liberdade e o Brasil hoje tem uma das constituições mais avançadas do mundo em matéria de direito social. Implantar uma democracia forte e que nós seguiremos consolidando esse regime.
Em tempos de violência e polarização políticas, o ex-presidente Michel Temer, que governou o país entre 2016 e 2019, também aposta na pacificação.
Está se comemorando no Legislativo brasileiro um grande gesto do Brasil, que é a independência de Portugal. Claro que a independência envolve vários fatores, né? Desde a independência política, como ocorreu há 200 anos atrás, mas também a independência econômica, a independência institucional, especialmente o princípio da igualdade de todos perante a lei, especialmente a pacificação, a paz no país. Eu não me canso de pregar essa ideia de uma harmonia dentro do nosso país, né? Que também é uma luta pela independência, independência pela pacificação.
Figura emblemática nos comícios pela redemocratização do Brasil e pelas eleições diretas já nos anos 80, a cantora Fafá de Belém também participou da sessão solene do Congresso Nacional e defendeu os interesses populares nas atuais comemorações pelos 200 anos da independência.
A vida toda é uma luta constante e a independência é fundamentalmente o reconhecimento da sua origem, o respeito aos povos originários, aos seus direitos civis. A independência é saber quem você é e lutar por um país e por um povo que merece muito respeito.
Sarney, Temer e Fafá foram entrevistados pela TV Câmara logo após a sessão solene do Congresso. Aos 92 anos de idade e integrante da Academia Brasileira de Letras, José Sarney também ressaltou o legado cultural da língua portuguesa, a quarta mais falada no mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, afirma que o agronegócio é o setor responsável por impulsionar o desenvolvimento nacional. Ele ressalta que o Brasil, mesmo diante dos prejuízos causados pela pandemia, consolidou-se como o maior exportador de carne do mundo.
Arnaldo Jardim lembra que, de acordo com dados da Associação Brasileira de Frigoríficos, o país é o primeiro do mundo em exportação de carne bovina, segundo em aves e quarto em exportação de suínos. Membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, ele também destaca o aumento dos investimentos com o Plano Safra.
Neste semestre, nós cuidamos, em primeiro lugar, daquilo que é um passo muito importante, que é fortalecer o Plano Safra. Trabalhamos, o Plano Safra foi anunciado, tem recursos 36% superior ao ano passado, isto é bom, porém ainda insuficiente. Afinal de contas, os insumos defensivos e adubos cresceram cerca de 34% e os equipamentos chega o seu crescimento de custo a quase 100%. Por conta disso é que nós vamos continuar a trabalhar para que o Plano Safra possa receber mais recursos.
Economia.
Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, celebra os resultados positivos colhidos pelo Brasil com a entrada em vigor da Lei do Gás há pouco mais de um ano. Relator do projeto, quando tramitou na Câmara, ele afirma que a sanção da proposta permitiu a quebra do monopólio da Petrobras na exploração dos campos de óleo e de gás do país.
Segundo Laércio Oliveira, graças à Lei do Gás, empresas estrangeiras enxergaram no Brasil uma ótima oportunidade de investimento, impulsionando a geração de empregos não só de estados do Nordeste, mas de todo o país.
No meu estado existe uma riqueza enorme de petróleo e gás. E esses blocos já foram leiloados, as empresas já tomaram posse deles, já começaram a fazer os estudos de perfuração e logo em breve começa o trabalho para fazer a prospecção desse óleo e desse gás. Somente para você ter ideia, no estado de Sergipe, a capacidade de produção é de 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Esse projeto abriu o Brasil para o mundo todo. Um setor que tem uma capacidade de investimento altíssimo, aportaram no Brasil bilhões de reais que estão sendo investidos nos campos de petróleo e gás espalhados no nosso país como um todo.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta o aumento do número de cidadãos em insegurança alimentar no Brasil. Ele aponta o desemprego como uma das causas da volta do país ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas e defende a aprovação de projeto que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais.
Relator da proposta, Vicentinho avalia que a reforma trabalhista e outras leis que flexibilizaram as relações de trabalho têm contribuído para o atual cenário de precarização e de crescimento da informalidade. Para o congressista, também é preciso criar mecanismos que promovam o aquecimento da economia nacional.
Com a redução da jornada e mantendo a produção, as empresas terão que contratar mais gente. Só que isso não basta. Nós temos que fortalecer o conteúdo nacional da micro e da pequena empresa, porque essas empresas são vitais para a geração de emprego, da agricultura familiar, que precisa de apoio para a geração desse mesmo emprego, e buscar um caminho efetivo para combater esse sofrimento. É inaceitável ver um jovem que, para poder ganhar perto de um salário mínimo, monta em uma bicicleta para entregar comida, sem nenhum direito trabalhista, sem nenhum seguro, e tem que trabalhar 65 horas semanais, conforme estudos da Universidade Federal da Bahia.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, lembra que votou a favor do aumento do auxílio emergencial de R$ 400 para R$ 600, válido até o final do ano. No entanto, o parlamentar avalia que o governo federal poderia ter aprovado a medida anteriormente.
Vamos sempre votar ao lado do povo brasileiro, para ajudar o povo brasileiro no momento de dificuldade como está passando agora, onde a gente tem um desemprego altíssimo, as pessoas que estão fazendo bico mal conseguem juntar recursos para sobreviver, e o governo federal só foi lembrar de atender o povo agora. Eles podiam ter resolvido esse problema, ou pelo menos diminuído essa aflição do povo há muito mais tempo. Desde o ano passado, a Petrobras vem obtendo lucros extraordinários. O governo tem excesso de arrecadação de impostos, mas ele nunca se condoeu.
Carlos Aratini lembra que é de sua autoria o projeto que criou o Auxílio Gás, com subsídio mínimo de 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos nos últimos 6 meses. Além disso, ele ressalta que apoiou a aprovação de projeto que permite a inscrição automática na tarifa social de energia elétrica para famílias de baixa renda.
Segurança Pública.
Atiradores e colecionadores de armas reclamam de demora nos processos de regulamentação de material bélico por parte do Exército. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate.
Clubes de atiradores e caçadores, os CACs, estão tendo dificuldade na concessão de registro e transferência de armas. Essa documentação é fornecida pelo Exército Brasileiro através de um sistema digital, o SIGCORP. Mas atualmente o processo está demorando mais de 100 dias para ser concluído e muitas vezes os pedidos são negados sem embasamento documental. O alerta foi feito pelo representante do Clube Esportivo de Atiradores, Caçadores e Colecionadores do Distrito Federal, Hertz Brenner, durante a audiência pública da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Ele citou como exemplo da demora o BGP, Batalhão da Guarda Presidencial, que já foi referência nesse atendimento, mas está atualmente com o serviço de protocolo de documentos fechado ao público e com demora excessiva na análise dos pedidos.
Existe uma falta de padronização entre todos os batalhões, entre as OMs. Cada OM está agindo por conta própria, criando normas próprias e pedindo, muitas vezes, documentos próprios.
Para o representante do portal Chumbo Grosso Armas, Rafael Salerno, a audiência poderia ter sido evitada se o Exército tivesse canais para ouvir as reclamações dos CACs em todo o país. Segundo ele, é preciso criar um órgão capaz de lidar com os pedidos dos usuários.
A solução é a criação de um órgão que possa unificar, profissionalizar e dar celeridade e respeito aos usuários de arma no Brasil. Porque aqui nós estamos falando dos CACs, porém, se colocarmos todo o público que está hoje junto à Polícia Federal, se somam certamente mais de 2 milhões de brasileiros que se utilizam ou são proprietários de armas no Brasil.
Apesar de terem sido convidados, nenhum representante do Exército compareceu à audiência, o que para o deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, demonstra um profundo descaso por parte daquele órgão em relação ao pleito dos CACs.
Às vezes, uma audiência pública dessa, ela vai muito mais longe do que a gente imagina. Fica gravado, é reportado para as assessorias, as assessorias irão fazer relatório, porque é assim que funciona. Quem está de fora talvez não entenda como é que funciona. É obrigado a assessoria legislativa do Exército fazer um relatório do que foi dito aqui.
O advogado criminalista Marcelo Brazal afirmou que a falta de agilidade no atendimento dos CACs por parte do Exército está ferindo o princípio constitucional da eficiência do serviço público, o que poderia ser resolvido com a digitalização do registro e transferência de armas, como é feito atualmente com a carteira de motorista. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissões.
Comissão da Câmara aprovou o projeto que permite que a polícia retire invasores de propriedade, independentemente de ordem judicial. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto que permite que a polícia retire invasores de propriedade privada independentemente de ordem judicial. Para conseguir que a polícia haja, o proprietário do imóvel invadido precisa apenas apresentar a escritura pública do imóvel que comprove que ele é o dono. Segundo o relator da proposta na comissão, deputado Aloísio Mendes, do PSC do Maranhão, a proposta resguarda o direito constitucional à propriedade.
O direito à propriedade está consolidado na nossa Constituição, mas parece que no Brasil isso não era respeitado. Agora, com a aprovação do projeto, uma pessoa que tem a sua propriedade invadida pode recorrer diretamente às forças policiais para ver restabelecido o seu direito de propriedade.
O projeto altera o Código de Processo Civil, o Código Civil e o Código Penal. No Código de Processo Civil, o projeto estabelece que o cumprimento da reintegração de posse deve ser cumprido em prazo não superior a 48 horas e que a autoridade que não cumpra a decisão judicial em 15 dias incorrerá em crime com pena de 3 meses a 1 ano. No Código Civil, o projeto dá o direito de que esse tipo de restituição de propriedade possa ser exercido em até 1 ano a partir da ciência da invasão e dá 48 horas para que a autoridade policial tome as medidas necessárias diárias, sob pena de 3 meses a 1 ano de reclusão aos agentes. O deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, afirma ter preocupação com a quantidade de chamados à polícia militar para analisar denúncias assim e em relação à autenticidade das escrituras apresentadas para comprovar a propriedade do imóvel.
Por mais que nós tenhamos policiais qualificados, a análise do documento de propriedade, ela, de terras principalmente, ela nem sempre é possível fazer a olho nu. De você chegar, por ter uma escritura, você de fato ter condições de assegurar que estamos diante de uma verdade incontestável. Entendo que o terreno da União, a propriedade da União também, deveria receber esse mesmo tratamento da lei e a punição para aquele que usar de documento falso ou da narrativa falsa para chamar a polícia para atuar.
O relator disse que esses tipos de situação são atendidos no projeto. No Código Civil, o projeto dá o direito ao proprietário de tentar resolver a invasão por sua própria força ou com ajuda policial, desde que apresente escritura pública que comprove a propriedade do imóvel com validade de 90 dias, retirada no cartório de registro imobiliário do imóvel invadido. Além disso, o Código Penal já prevê pena para crime de apresentação de documento falso. Ainda na legislação penal, o projeto aumenta de 1 a 6 meses para 1 a 4 anos a pena para invasão e até deslocamento de marco de linha divisória de propriedade alheia em benefício próprio. Se a invasão for em propriedade rural produtiva, a pena é aumentada em 1/3 e de 2/3 se usar mais de 2 pessoas. E se for em prédio público, a pena é em dobro. Se os invasores permanecerem após a notificação, a pena do crime é aumentada de 1/3 à metade. O projeto que permite que a polícia retire invasores de propriedade privada, independentemente de ordem judicial, ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O que é Caixa 2?
É a prática financeira ilegal que consiste em não registrar determinadas entradas ou saídas de dinheiro. Nas eleições, Caixa 2 é o nome dado aos recursos usados na campanha de um candidato sem o registro ou comunicação à Justiça Eleitoral.
Eleições 2022. Uma campanha da Rádio Câmara. Saúde.
Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais, destaca a aprovação na Câmara do projeto de lei que torna obrigatória a inclusão do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista em placas de sinalização de prioridade presentes em estabelecimentos abertos ao público, transportes, repartições e outros.
Coautor da proposta, que agora será analisada pelo Senado, Gilberto Abramo afirma que o objetivo é trazer mais dignidade às pessoas com transtorno do espectro autista, priorizando o direito desse público que há muito tempo procura ser respeitado.
Este projeto atende a muitas reivindicações da população e que, na verdade, são antigas. Muitas mães e pais, por anos, pediram essa prioridade para seus filhos, tendo em vista que é importante medida para que a pessoa com autismo tenha seu direito respeitado. É importante iniciar uma reflexão sobre o tema da seguinte maneira. Se você sente fome, frio ou dor e precisa de ajuda, o que faz? Agora, imagine você impossibilitado de dizer o que quer, o que precisa. Se conseguiu imaginar, então entendeu um pequeno fragmento do mundo de uma pessoa com autismo.
O orçamento de 2023 tem correção pela inflação das despesas com ações básicas de saúde. A repórter Silvia Munhato tem detalhes sobre os números do setor.
No projeto do orçamento de 2023, o governo previu a correção do teto de gastos para as ações básicas de saúde, garantindo 149,8 bilhões de reais, ou 7,2% a mais que o previsto na Lei Orçamentária de 2022, mas praticamente o mesmo valor do que deverá ser realmente executado este ano. Para a educação, a correção faz com que o piso atinja 67,3 bilhões de reais, mas o governo previu mais 19,3 3 bilhões para manutenção e desenvolvimento do ensino. As regras do teto de gastos determinam que o governo aumente suas despesas apenas pela variação da inflação de um ano para o outro, mas podem ocorrer cortes em programas específicos dentro de cada poder para que outros sejam beneficiados com um aumento mais significativo. No caso do Ministério da Saúde, o orçamento geral da pasta caiu para 160,4 bilhões de reais, 2,4 bilhões a menos que a lei de 2022. Em 2021, por causa da pandemia, os gastos chegaram a 180,1 bilhões de reais. Para cumprir o gasto mínimo constitucional em saúde em 2023, o governo conta com parte das chamadas emendas de relator, que são emendas feitas pelo relator atual do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. O secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, acredita que o Congresso vai aprovar esse direcionamento.
Nós precisamos alocar alguns recursos em algumas políticas públicas. Então, entendo que vai haver uma aproximação da emenda de relator, da emenda de comissão e das demais emendas, como já tem, das políticas públicas entendidas como prioritárias, tanto pelo Congresso quanto pelo Poder Executivo.
Na educação, houve um aumento no orçamento geral, mas programas específicos como educação básica de qualidade e educação superior sofreram reduções. A educação básica de qualidade teve uma queda de 19%, chegando a 9,7 bilhões de reais. Mas essas dotações podem ser complementadas ao longo do ano que vem a partir da evolução das receitas, por meio de créditos extraordinários. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.